Diz assim o Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. Eu oro a Ti, Altíssimo. Deus tremendo, Ele calava subi, alava cheia, soricondorola, bicheia, salabaste. Eu oro a Ti, Senhor, Pai, pedindo agora a Tua providência, Senhor. Pedindo agora, Senhor, a Tua inspiração, fala aos meus ouvidos. Fala a este povo que se reúne em Teu santo nome, Senhor. Alegra, Senhor, o coração da Tua igreja, do Teu povo com o poder da Tua palavra, Senhor. Papai, que eu agora, Senhor, seja completamente envolvido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tira minha mente de mim, Senhor. Tira o meu coração de mim, Senhor, da glória. Tira, Senhor, os meus pensamentos, Senhor, da glória. E coloca os Teus, a Tua mente, o Teu coração, Senhor. Para que a Tua glória brilhe neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que assim seja. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos amados, eu sempre... que eu tenho oportunidade, né? Eu falo para a igreja, não só para a igreja, que tudo na nossa vida tem um propósito. Principalmente se você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Tudo na nossa vida tem um propósito. Não existe nada que nós passemos neste mundo em vivendo em Cristo Jesus, que a nossa vida, que esses acontecimentos não tenham um propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sobre nós, ele foi escrito há milhares de anos atrás, quando ele criou Adão e Eva. Os propósitos de Deus para as nossas vidas, ele não mudou. Ele não mudou desde a criação, desde que o homem foi criado, desde que a mulher foi criada. Esses propósitos continuam de pé. E Deus continua ainda trabalhando para que esses propósitos aconteçam. Assim como Deus trabalhava na vida de Adão e Eva. Deus criou todas as coisas, entregou para que Adão e Eva cuidassem. E Deus os visitava todos os dias, falava com eles, os ensinava, cuidava deles, protegia eles, os guardava. Como acontece exatamente nos dias de hoje, nas nossas vidas. A única diferença é que nós... perdemos muita coisa que Deus já tinha dado ao homem. E somente será restituído na sua plenitude, na medida em que o homem mostrar a sua fidelidade a Ele, na medida em que o homem vencer as batalhas que acontecem neste mundo, vencer as lutas que acontecem neste mundo, provando o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Eu sempre falo, existe uma conexão muito grande entre o que Adão e Eva passaram ali no paraíso e aquilo que Jesus Cristo passou ali no deserto, bem no começo do seu ministério. Existe uma conexão muito forte entre as duas passagens bíblicas, demonstrando ali que é possível o homem vencer Satanás, que é possível o homem, independentemente das suas necessidades carnais, ele vencer o diabo, independentemente se estamos no deserto, independentemente se estamos numa jornada, independentemente se estamos longe do paraíso, que é onde nós não deveríamos ter saído jamais, e o homem foi expulso de lá, por conta daquilo que foi o inverso, de Jesus Cristo no deserto. O homem tinha tudo no paraíso e foi desobediente. Jesus não tinha nada no deserto e foi obediente até o fim. E recebeu a sua recompensa na presença de Deus. O homem foi visitado da mesma forma pelo diabo. Adão foi visitado, Jesus foi visitado. Só que a diferença foi muito grande. aquilo que gerou bênção, aquilo que fez com que nós estivéssemos aqui hoje, né, cultuando e adorando a Deus, ouvindo a voz do Senhor novamente, né, porque o homem perdeu tudo isso, né, na medida em que o homem foi expulso da presença de Deus. Hoje nós podemos ouvir a voz de Deus, hoje nós podemos sentir o Senhor ao nosso lado, hoje nós podemos ter a certeza e a convicção de que Deus, Ele cuida de nós, de que Ele está ao nosso redor, de que Ele está ali preparando coisas grandes para as nossas vidas e nos levando por uma jornada de milagres e de poder neste mundo. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel no deserto. Uma jornada de milagres, né? Mas foi uma jornada de poder, mas foi uma jornada. O povo sofreu, mas recebeu ali, né, a recompensa da sua fidelidade, daqueles que perseveraram, né? Porque, né, um dos grandes problemas do homem hoje é a perseverança, como foi ali com Adão, né? Adão e Eva não perseveraram em ser obedientes ao Senhor e receberam a sua recompensa. Hoje, né, nós estamos aqui neste mundo. Você está reunido aqui, juntamente comigo, né, para cultuarmos ao nosso Deus. Viemos adorar ao Senhor. Né? Viemos entregar algo das nossas vidas para Deus hoje. Algo, né, que eu, né, desde ontem sabia, né, sabia no meu interior, sem saber como, mas eu sabia no meu interior que hoje eu ia pregar a palavra do Senhor, que hoje eu ia estar sozinho aqui, né, como obreiro de Deus, né, para pregar a palavra do Senhor, sabendo que, sem saber o que aconteceria, sem saber o porquê, mas eu sabia. Eu sabia porque o Espírito Santo de Deus falou a mim. Eu só não conseguia entender como, porquê, mas eu sabia. E nós sabemos que, né, hoje você estando aqui, existe algo que Deus preparou para você. Existe algo que Deus preparou para a tua vida, né? Por isso você veio aqui esta noite, né, para receber algo do Senhor. Porque não existe nada que Deus faça sem um propósito nas nossas vidas. Deus começou uma obra em nós. Deus começou uma obra em nós. Quando eu tinha lá meus 29 anos de idade, Deus começou uma obra na minha vida, né? E eu talvez seja sendo até leviano em falar desta forma, porque a obra de Deus começou na minha vida, no meu nascimento, né? E mesmo sem entendimento, mesmo sem conhecer o Senhor, né, eu vivi a grandeza de Deus, vi milagres do Senhor na minha vida e reconheci isso depois que eu me converti, entendendo que existe um Deus que está vivo e que aquilo só poderia ter acontecido se fosse Deus, né? E antigamente, né, embora eu soubesse que coisas que aconteciam na minha vida fossem assim extremamente difíceis de acontecer, eu não tinha o entendimento de saber que existia um Deus que cuidava de mim, que existia um Deus, que existia um Deus que preparava um caminho, que existia um Deus que preparava a minha vida para alcançar algo muito maior do que tudo aquilo que Ele havia colocado sobre a minha vida até aquele momento. E eu creio, irmãos amados, eu creio que essa obra ainda não terminou. Eu creio que essa obra ainda está sendo edificada, né? Eu creio que essa obra ainda está sendo construída. E já fazem anos, décadas que isso aconteceu, né? E mesmo assim o Senhor ainda continua a trabalhar. E mesmo assim ainda o Senhor continua a fazer. E mesmo assim o Senhor ainda continua a cuidar. E mesmo assim o Senhor ainda continua a barrar ali as forças do inferno. E mesmo assim o Senhor ainda continua, né, a orientar, a falar, a conduzir, a dirigir, né, a nos levar para onde quer que ele deseja que nós estejamos indo. E essa história que eu estou contando aqui é a tua história também. É a tua história, né? Nos alegramos com muitas coisas de Deus. Talvez você tenha tido um dia muito, muito feliz na presença do Senhor, embora tivéssemos tido a notícia triste ontem do falecimento do pai da Elisa, mas talvez o teu dia não tenha sido um dia ruim. Ou talvez teu dia tenha sido um dia ruim. Não importa aquilo que você vivenciou hoje, não importa aquilo que você está passando hoje, importa é que Deus está construindo algo na sua vida, que Deus Deus está construindo algo muito grande e que isso só vai ser completado. Isso só vai ser completado, conforme disse o apóstolo Paulo, no dia de Cristo Jesus. Portanto, nós temos que estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Né? A Bíblia diz assim, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É um grande alerta de Deus nas nossas vidas, porque quantas vezes, né, as pessoas minimizam a salvação, as pessoas minimizam o dia de Cristo Jesus, as pessoas minimizam aquilo que é necessário para alcançarmos a salvação. E eu gostaria de te lembrar mais uma vez, né, que o caminho é estreito e a porta também é estreita. E nós não devemos minimizar isso, devemos entender que Deus não mudou, que Deus jamais mudará, e que assim como Ele fez com Adão, assim é as nossas vidas se nós formos infiéis. E assim como Jesus Cristo foi fiel, vencendo e rompendo toda a artimanha do diabo, né? Ele recebeu depois a recompensa de Deus. Se você se lembra, Jesus foi tentado ali pelo diabo, e o diabo ofereceu a ele tudo aquilo que ele necessitava. Ofereceu comida, ofereceu poder, ofereceu autoridade, tudo ele estava entregando a Jesus, né? Tudo aquilo que alegra a alma do homem, tudo aquilo que brilha os olhos do homem, o diabo ofereceu a Jesus Cristo ali. E a resposta de Jesus foi única em todas as três tentativas do diabo de ali corromper o coração do Senhor. Foi citar a palavra do Senhor e dizer que não, que não, que não e que não. Esta é a nossa atitude, esta deve ser a tua atitude. Olhe para Deus. Reverencie o teu Deus, honre o teu Deus, ame o teu Deus, ande pelo caminho estreito, apertadinho mesmo, porque é um caminho apertadinho, irmãos. Não pense que Jesus, que Deus aceita qualquer coisa, porque Ele nunca aceitou qualquer coisa. Não pense que Deus aceita uma fé medíocre, porque Deus nunca aceitou uma fé medíocre. Não pense que Deus vai aceitar, né, uma vida que não seja uma vida de entrega a Ele. Que Ele sempre buscou isso do homem, que o homem jamais o abandonasse e que o homem o obedecesse independentemente do seu coração, independentemente daquilo que o diabo fala para ele, independentemente daquilo que o diabo fala. Eu hoje estive lá em Campinas, fomos até o velório ali do pai da Elisa. E encontrei o pastor Marcos, estava conversando um pouco com ele, né? E eu falava a respeito daqueles pastores, porque como Satanás é astuto, né? Dois pastores se enforcaram e depois um presbítero. Não sei se você sabe disso. Já são três. E a gente não pode menosprezar o problema de ninguém. Eu não posso menosprezar o tamanho do teu problema. Independentemente de eu achar que é pequeno ou grande, um problema afeta de uma forma que nós não sabemos uma vida, não importa se nós achamos que é ridículo o problema ou não. Nós não temos como julgar isso, porque, né, as emoções, o histórico, tudo aquilo que um problema gera para uma pessoa, pode afetar muito uma pessoa. Mas eu posso falar, né, independentemente do teu problema, né, que a tua reação ela não pode ser uma reação ruim. Independentemente do tamanho do teu problema, daquilo que está te afetando, independentemente, né, se você está sofrendo e sofrendo, né, de forma exaustiva, a tua reação ela não pode ser uma reação ruim, a tua reação ela não pode ser uma reação pecaminosa, porque aí sim você estará destruindo a sua vida e dizendo que Deus não é competente, não é poderoso para te salvar, que Deus não é competente e poderoso para te abençoar. Não importa aquilo que esses homens de Deus passaram, não importa o sofrimento que eles estavam passando, a reação deles foi condenável, a reação deles não foi aquela que Deus desejava que houvesse, e sofreram as consequências das suas atitudes. Então, meu amado irmão, aprenda com aquilo que a gente vive, aprenda com aquilo que a palavra de Deus diz, aprenda com os exemplos, né, de homens que viveram situações da Bíblia e quais foram as reações de Deus a estas atitudes, para que você não incorra em erros, mas que você viva a glória de Deus. Para que você viva a glória de Deus. Né? E seja honrado pelo Senhor em todas as tuas atitudes. Que a palavra de Deus, nós lemos o Salmo lindo 97 hoje aqui. Você conhece a palavra do Senhor e você sabe de tantos momentos difíceis que homens passaram. Você quer lembrar alguns que talvez você tenha esquecido? Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo ardente. Davi, que fugiu e fugiu muitos anos dos seus inimigos. Quantas situações difíceis esses homens passaram. E qual foi a resposta de Deus para estes homens na sua fidelidade? Qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus quando esses homens disseram: o meu Deus é maior? Davi, né, contra o gigante Golias, dizendo: o meu Deus é maior. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com espada, com escudo, você vem com qualquer coisa sobre mim. Vem com míssil, vem com submarino, vem com navio. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí você vai vencer. Porque o Deus, teu Deus é maior. Teu Deus é maior do que o nosso inimigo. Basta você aprender a viver a palavra. Aprenda a viver a palavra. Aprenda a acreditar na Bíblia. Aprenda a acreditar na Bíblia. E viver a Bíblia. Você vai ver as mesmas respostas de Deus. Você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida de forma igual. Porque o nosso Deus não envelheceu. Nosso Deus não está velhinho, não. Nosso Deus continua poderoso e fiel. Né? E Ele trabalha edificando as nossas vidas. E Ele é poderoso e fiel para completar a obra que Ele começou na tua vida. Ele é poderoso e fiel para terminar aquilo que Ele começou a construir. Você quer uma família abençoada? Ele é poderoso para te dar uma família abençoada. Você quer um bom emprego? Ele é poderoso para continuar te dando um bom emprego. Você acredita em Deus? Você crê em Deus? Ele é poderoso para te dar unção, o Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso para te capacitar, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida e te dar a salvação. E te dar a salvação, que é aquilo que nós temos de maior neste mundo. Esta igreja, ela foi construída, edificada por Jesus, porque Ele tem um objetivo: nos salvar. Ele tem um objetivo: nos religar a Deus. E terminar a obra. Ele quer terminar a obra. É o objetivo dele terminar a obra. Né? Então vamos deixar ele terminar a obra. Então vamos fazer com que ele termine a obra. Não jogue os tijolos no lixo. Não destrua o que foi construído por Deus no dia a dia da sua vida. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus edificar. Deixe Deus continuar. Deixe Deus terminar a obra. Porque Ele é poderoso e fiel para terminar a obra que Ele começou a construir na sua vida. E Ele vai fazer isso, se você perseverar até o fim, conforme diz as cartas que Jesus mandou João escrever às sete igrejas na Ásia Menor, ali na Turquia, né? O livro de Apocalipse. A resposta é essa: perseverar até o fim. Se você olhar as sete cartas que Jesus mandou escrever às sete igrejas, você vai ver que existe sempre uma palavra de repreensão, existe sempre uma palavra de exortação. Existe sempre uma palavra de repreensão e uma palavra de exortação. Por isso que a gente precisa ser repreendido por Senhor e exortado, né? Irmãos, nossa vida não é fácil. A gente é teimoso, né? A gente tem uma tendência pecaminosa. Jesus, ele vem e fala. E exorta a nossa vida, ele nos põe de pé. Vai em frente, mas muda isso. Vai em frente, mas cura isso. Vai em frente, mas não faça mais isso. Esse é o objetivo de Deus. Ele está construindo uma obra na nossa vida. Ele está moldando um caráter. Está moldando filhos de Deus. Está moldando pessoas fiéis ao Senhor. Pessoas que verdadeiramente o amam. E não abrem mão deste amor. Conforme nós louvamos aqui hoje, né? Eu gosto muito dessa canção, né? Estava até pensando ali, né? Não sei se eu vou fazer isso não, né? Fazer um evento aqui de louvor, mas eu vou escrever um monte de louvor que eu quero ouvir. Não que eu vou fazer esse evento só por causa disso. Mas dá vontade, né? Eu ouço uns louvores aqui que eu fico... A vontade de escrever e falar assim, ó, tem que louvar esse. Aí só que não pode ficar mandando muito isso, senão toda semana é a mesma coisa, né? Apesar que tem um monte de louvor que eu gosto, né? Ia ficar um tempão aí cantando, sem repetir, né? Mas, conforme o presbítero Cristiano me falou uma vez, quando eu estava fazendo uma reunião do louvor, né? E eu baixei minha cabeça assim, né? Deus gosta de todos, né? Gente que gosta só de alguns. Deus gosta de todos. Aí eu olhei para ele e falei, essa é a verdade, né? Não é o meu gosto, é o gosto de Deus, né? Fazemos para ele, né? Então temos que nos conscientizar de que é para o Senhor. Então ele que tem que gostar, né? Mas que você hoje, né, se posicione acreditando que essa obra ainda não acabou. Acreditando que amanhã você tem que perseverar, como você perseverou hoje. E depois de amanhã também. Que você tem que lutar e jogar no chão as bandejas que Satanás oferece a você. Se está precisando de algo muito intensamente, Satanás com certeza vai se usar deste algo para te fazer pecar. Esta é a estratégia dele. Pense bem. Foi a estratégia que ele usou com Eva. Foi a estratégia que ele usou com Jesus. Olhou e viu aquilo que estava acontecendo. Viu o desejo e a necessidade. E pôs o dedo no desejo e na necessidade. Sugerindo a solução daquele problema, tanto para Eva como para Jesus Cristo no deserto. E é isso que ele faz. É isso que ele tenta fazer nas nossas vidas. Oferecer coisas que nos levem a pecar, mas que você resista no deserto, na luta, na dificuldade. Porque aí vem o refrigério de Deus, porque aí vem a resposta de Deus, porque aí vem a honra de Deus para a tua vida. Não importa aquilo que você está passando, e eu não quero jamais e jamais faria isso, menosprezar o teu sofrimento, a tua luta, mas eu diria para você, ainda que a tua luta fosse dobrada ou triplicada, né? Ainda assim a tua atitude deveria ser a mesma, a tua atitude ainda deveria ser uma atitude de fidelidade e de honra a Deus, ainda que o teu problema fosse 5, 10 vezes maior, a tua atitude deveria ser a mesma que você tem hoje, né, de ser fiel e dizer para o diabo que você confia num Deus que está vivo. Você confia num Deus que tem poder e autoridade para trabalhar na tua vida de tal forma que você alcance as coisas grandes dele, né? Você alcance a grandeza dele, na tua vida. Você crê? Então você vai agir. Se você crer, você vai fazer. Se você não crer, você não vai fazer. Né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. A pessoa estava pedindo um conselho para mim. E estava falando da mãe dele. E ele falava da situação difícil que é, que a mãe dele está passando, e da dificuldade que tem, né, de entendimento. E eu falei para ele assim: olha, você tem que olhar para essa dificuldade e compreender que você teve outras oportunidades. Sua mãe não teve as mesmas oportunidades que você teve. E existe uma questão intelectual. Você compreende muitas coisas. E às vezes ele estava falando que ele deu uma orientação com a mãe dele, para a mãe dele ir lá no banco. E a mãe dele foi no banco, né? E aí chegou lá no banco. Ela não fez nada daquilo que ele mandou. A pessoa falou duas palavras para ela. E ela virou as costas e aceitou o que a pessoa falou, ao contrário do que ele tinha orientado. Ele ficou bravo e estava falando para... Eu fiquei bravo. E eu falei assim: olha, você sabe por que ela fez isso? Porque ela não entendeu aquilo que você falou. Ela te obedeceu. Só que como ela não entende aquilo que ela estava fazendo, duas palavras que a pessoa falou desmontaram aquilo que você falou. Porque ela não entende. Ela não está compreendendo o porquê, ela não está entendendo, né, a importância daquilo, ela não está entendendo o fundamento daquilo. Então a pessoa desmontou aquilo que você falou com duas palavras. Então ela tem que entender aquilo que ela está fazendo. Porque se ela entender aquilo que ela está fazendo, ela vai lutar por aquilo. Ela vai contradizer quando vier uma palavra contrária em relação àquilo. Né? Porque ela compreendeu, porque ela entendeu. Então ela vai lutar por aquilo. Eu te digo a mesma coisa que eu te estava aconselhando aquela pessoa. Eu digo a mesma coisa para você. Você entenda aquilo que você tem que fazer. Você compreenda como você tem que agir. Que aí Satanás pode vir com qualquer argumento contra você. E você vai falar: não, compreenda, acredite, lute, e você vai ver a diferença, porque Satanás está desmontando, né, está desmontando intenções com, né, pequenos detalhes, às vezes com um beliscãozinho que ele dá, né, e está desmontando intenções, porque as intenções só não bastam. Tem que existir convicções para que você lute por aquilo que você tem que construir na sua vida. E aí você vai passar por cima de qualquer coisa para alcançar aquilo que Deus falou para você, né, que você deveria fazer. Aí não tem mulher do banco, né, que vá te convencer. Você vai, ela chega lá e fala: não. Ela vai falar: não. Vai defender aquilo que você acredita. Não repita apenas palavras em relação àquilo que nós falamos aqui, mas acredite nelas, que aí você vai vencer, para a glória do santo nome de Deus. Vem aqui à frente, eu vou orar por você.